O pai tá.
Tá ligado, bola de
Cris.
O pai tá ruim.
Sejam muito bem-vindos ao Cris Podcast. Eu sou o Bruno. E já chega, eu quero tocar o Gordiola pelo Sampaoli já.
Dá não, mano. Pera aí, consciência, mano. Tem calma. Vai dar certo.
Tem calma, uma porra. Ah, deu, já deu.
Ai, dá certo, Bruninho, mano. Confia no pai.
Confia, o pai tá on.
O pai tá on.
Estamos aqui com ele que tá voando mais que o Atlético Goianiense, Júnior.
Caralho, um abraço pra toda a massa Atlético Goianiense aí, o dragão de Goiás.
Atlético Goianiense.
Atlético.
Eu queria dizer que lá vem pedrada, viu, que eu vou falar aqui, lá vem pedrada. Acabamos de apurar aqui com uma fonte confiável da base do Flamengo aí. Um jogador do elenco pegou a mulher do outro, né?
Flamengo e o elenco tá todo rachado.
Então aí fica aí a nossa infelicidade.
Exato, todo rachado.
Com essa fase do Flamengo, né? Estamos todos infelizes.
Não,
tudo esburacado. Caralho, mano. Mas tu pensou muito pra fazer essa piada ou veio aqui na hora?
Na hora.
Essa foi Juliette...
boa. Essa foi boa, parabéns.
Boa. Agora, Saulo, pra sua frase, eu queria Juliette aqui fazer um dueto. É? Eu falo uma coisa e tu responde. Moicano tá feito.
O pai tá on. Eu ia falar justamente. Acabei de estragar minha introdução. Eu queria mandar
Juliette,
um grande
coisa,
abraço ao Neymar Júnior e a Bárbara lá do
O pai aqui. Tá on, Saulin.
É a autora da música que o Neymar Júnior entrou aí na sua grande caixa de som.
Desculpa.
O cara jogou o fino, né? O cara jogou o fino.
E falando em grande, por fim, ele que é vascaíno já tá iludido com a vitória contra o Sport, tô não.
Eu não estou iludido, inclusive eu estou mais um motivo para irritação no dia de hoje, porque os dois gols foram de Felipe Bastos, o pior jogador desse elenco vascaíno, ele consegue ser. E fora isso, foi o jogador que garantiu ao Vasco ser o primeiro time no Brasil a sofrer com as penas da lei anti-homofobia no futebol. Obrigado ao Felipe Bastos, obrigado ao Vasco da Gama, e com essa aqui eu me despeço.
Eu queria fazer um merchan aqui, rapidão. Felipe Bastos, né, que tem um sobrenome Bastos, de Gerardo Bastos, que vende pneu. E pneu você compra lá na Tonhão Auto Center, na Messejana.
Exatamente.
Os nossos patrocinadores.
E por falar em Vasco... Por falar em Vasco, Tonhão Autopeças também, que rebaixa pneu de moto ou de carro, viu, gente?
Sim, sim. E o desconto, Tonhão?
Ah, o desconto especial aí. Você chegando no Tonhão, dizendo que tá com o cupom aí. Crise 20. Você ganha 20 tapa na cara pra largar de ser otário.
Tá certíssimo, tá certíssimo. E é isso aí, a segunda rodada do Brasileirão acabou e o Cris vai aqui dissertar jogo a jogo esta brincadeira. Então fica que o Cris tá começando.
O pai tá ruim.
Eu quero ver você dançar.
Olá, papito, estás on? Vamos começar aqui então. Primeiro jogo, jogo de quarta-feira, foi um jogo que ninguém viu, porque não passou, que é o Atlético Paranaense e Goiás. Um jogo que a gente esperava que fosse muito mais fácil do que realmente foi.
Inclusive, eu que dei um 3-0, coloquei o capitão, um atacante do Atlético Paranaense, esqueci agora o nome, que eu não sei pronunciar. Ele negativou. Obrigado aí ao atacante. Um abraço.
Macho, eu coloquei dois jogadores do Atlético no Cartola, os dois negativaram.
O Mingote?
Não, exatamente,
o Sam.
Esse aí mesmo, eu coloquei meu capitão, foi esse cara aí.
Grande atacante.
Boa.
Macho, o Santos conseguiu negativar nesse jogo, mano, caralho.
Ah, o Santos nossa, que nossa. Jogou hoje também perdeu, né? Complicado, mas o Atlético Paranaense eu não posso nem opinar nesse jogo aí, porque ninguém assistiu, ninguém viu nada, né? Só o Atlético Paranaense ganhou, fez mais que a obrigação dele.
Eu só queria mandar o meu sincero abraço ou meu não abraço, na real, pro Marquinhos Gabriel, né, que já fazia pouco ponto no Cruzeiro, aí vai agora fazer pouco ponto no Atlético Paranaense. Parabéns, Marquinhos Gabriel.
Eu chamo isso de regularidade.
É isso, é o que a gente sempre cobra.
É o Júnior no Valorante.
Exato.
Regularidade,
exato.
Sempre ruim.
Sempre ruim, mesmo.
Mas aí, pra falar só um pouquinho do jogo, porque de fato é que ninguém pode dissertar muito, porque a gente não viu o jogo, porque não passou, a gente viu os melhores momentos apenas. O Goiás aparentemente impôs muito mais dificuldade do que a gente esperava. Mas lembrando que o Atlético Paranaense tá jogando com um time meio reserva, meio mistão, na real. Então, eu não sei nem porquê, porque o que o Atlético Paranaense tá disputando além do Campeonato Brasileiro nesse momento, eu não sei.
Só que o Atlético Paranaense sempre faz isso, né? Ele sempre bota um mistão ali aleatório pra descansar o time.
Mas pra quê?
O Atlético Paranaense.
Mas não tô nem cansando os caras.
Ele quer jogar. Mas é. Atlético Paranaense, né?
É a filosofia do time.
É o Covid, né?
Tá dando certo, eles são líderes do campeonato.
É, de fato. É o segue o líder. Se o Palmeiras é o segue meu pau, como é que seria o Atlético Paranaense?
Segue o meu...
Cap.
Cap. Segue o meu cap.
O cap tá... Loki, né? Tá ativo aí, desculpa. Tentei fazer uma piada aí, mas... Não deu bom.
Acabou. Vai, papo. Acabou o podcast.
Desculpa.
Sem condição.
Não tentei aí.
Mas realmente o Goiás...
Não, mas não é que foi ruim só.
Não,
foi muito longe, cara. Ele foi muito... Eu nunca nem tinha pensado nisso.
Complicado. O cara,
é diferencial,
o cara pelo menos pensou, entendeu? Foi horrível. Mas pelo menos teve aí a questão do pensamento.
Pois é.
Foi que nem quando a gente entrou na sessão de piada de Feira de Santana, então tava todo mundo falando isso. De feira e o Júnior falou de Santana.
Claro, isso. Né? Eu sou diferenciado.
Exatamente.
É a quebra de expectativa da tirinha, né?
Mas só pra falar, o Goiás, pra mim, surpreendeu. Poderia ter levado muito mais, afinal, o time do Goiás aí não tem ninguém titular, né? Jogando com um menino de 12 anos em campo.
E o Goiás que tinha... No segundo tempo todo, Douglas Baggio no time.
Ele que perdeu a Copa de 94, né? E também perdeu contra o Atlético Paranaense.
Grande.
Não, mas ele que, apesar de ter perdido a Copa de 94, ganhou a Champions League em 2015, né? No time do Barcelona, o Douglas.
Caralho.
Que bom.
A verdadeira quebra de expectativa é o ouvinte que vem ouvir sobre o Campeonato Brasileiro e tem essa sessão de tumor e piadas aqui com os nossos podcasters.
Perdão.
De fato, é uma complicação. Aí o Spotify não recomenda a gente, vocês não sabem por quê. Mas vamos pro próximo jogo aqui então. Né, vamos falar de Bragantino e Botafogo. Bragantino mais uma vez aí decepcionando, né? Bragantino que para as pessoas seria o grande campeão brasileiro.
Decepcionou.
O novo campeão da Champions League. Tá, empatou com o Botafogo. Decepcionou.
Momento Fox.
Mas o Bragantino que tem chance ainda, né? De ser campeão da Champions League, tá nessa semifinal. Passou agora pela
Bragantino.
Se o Bragantino ganhar como o Bragantino, ganha pelo menos como o Red Bull, né?
Exato.
Red Bull não, Rasenball.
Exato.
Nem é Rasenball, é Rasenball Sport. Momento Fox.
E aí, eu vou ter que dar os créditos, finalmente, a Fox Sports, né? Porque aquela velha pergunta, em que colocação o Red Bull ficaria no Campeonato Brasileiro? Tá em décimo até agora, né?
Caraca.
Tá sendo respondido. É verdade.
Grande, é.
Pô,
verdade.
Mas o Bragantino, que até agora ainda não mostrou o que esperava, assim.
Aqui veio. Exatamente.
Empatou com o Botafogo, né, cara? O Bragantino tem um time melhor que o Botafogo, né?
Com certeza. Né, o Bragantino empatou os dois primeiros jogos, um contra o Santos e o outro contra o Botafogo, que por mais que sejam times que possuem nome, são times que estão numa draga da desgraça, e estão pontos perdidos pro Bragantino se ele desejaria almejar alguma coisa. E pro Botafogo, eu acho que foi nada mais que um resultado positivo.
É, mas pro Botafogo foi um bom resultado mesmo.
Pro Botafogo. Empatar, mas não foi tão ruim também pro Bragantino, não. Dois empates também. É melhor empatar dois jogos do que perder logo os dois primeiros, igual alguns outros times aí. Ou o Ceará Esporte Clube, né, que empatou e perdeu. Exatamente. Não é de todo ruim, não. Assim, é a campanha regular também.
Né? Isso, é a campanha. A campanha que lembra outro time do interior de São Paulo, que é o Oeste, né? Sempre empatando.
É verdade. É o empate FC, né? O gol do Bragantino foi marcado pelo, atenção, Alejandro, não com J, com dois R mesmo.
Caralho!
Alejandro.
É. É como diria a Lady Gaga, né?
Alejandro. Caralho, Chico. Caralho, mano. E o Botafogo que não fica atrás e marcou o seu gol com o Matheus Babi.
Matheus Babi?
Matheus Babi, grande atacante.
Caralho, eu fiz a mesma coisa que o Júnior.
Mas aí, puxando aqui pro Alejandro, no caso aqui do nosso Brasilzão, né? Temos aí a Solange Almeida, né?
É verdade, ela tem uma versão de Alejandro também.
Boa, eu
sei. Eu tô baixando várias músicas nesse momento.
Exato.
E por falar em Lady Gaga, falamos também de Beyoncé, que tem uma irmã chamada Solange e tem uma música chamada Almeida.
Puta que quê?
Sim, a irmã da Beyoncé se chama Solange e ela tem uma música que se chama Almeida.
Caralho, Solange. Que nem a Solange Almeida?
Exatamente,
caralho.
Meu amigo.
Caralho! Essa foi foda.
Então ele disse, essa foi de
foda. Essa foi sensacional.
Fica aí a curiosidade.
Mas sensacional. Não, fica aí é meu novo status do WhatsApp, na verdade. Mas falando em sensacional, vamos falar do jogo do Atlético que foi realmente sensacional. Foi o jogo que a gente realmente conseguiu assistir. Belo, esses jogos são todos na mesma hora.
Belo gap aí.
Era Atlético Mineiro e Corinthians. Que jogaço da porra.
Que jogaço da porra. Eu fico até com um pouco de medo do Ceará jogar com o Atlético na quarta-feira. Mas o Corinthians começou arrasador aí, com o meio de campo deles, que ganha R$700 mil por mês, o Luan, no banco, e o Arauz fazendo gol e dando assistência, né?
O macho, o Luan, macho, que não tem como. O Luan é pipoqueiro mesmo, diz assim, não é zicano, é porque o cara é meio bosta mesmo.
Sim, sim.
Pipoca, mano, pipoca.
Ele não sabe pipoca, realmente... mas é ruim mesmo.
É ruim,
mano.
Pra ele pipocar. É muito estranho. O time começa ganhando 2-0 e a defesa do Corinthians, que na realidade é uma defesa realmente boa, é difícil fazer gol no Corinthians, levar 3 gols de virada.
É o efeito São Paulo.
É, o Corinthians que tem essa grande capacidade de contratar jogadores que foram bem e transformar eles em ruim, né? É impressionante, de fato, assim.
É uma escola, assim, que vem sendo praticada no Brasil, né, assim... O Ceará vem praticando essa escola também, né?
Há muito tempo, é o fundador dessa escola.
Sim, e o Corinthians também, que tem outra capacidade muito grande de contratar o Jô, e não importa o quão ruim o Jô esteja, ele vai jogar muito no Corinthians.
É verdade, isso é. É o talismã. O Jô joga muita bola, é impressionante. Mas eu queria chamar a atenção para a atuação do Ramiro. O Ramiro, que é um puta volantão, jogava no Grêmio. Desde que chegou no Corinthians, não consegue mostrar futebol.
É isso aí, Bruninho. Ele jogava no
segundo tempo.
Ele jogava no Grêmio.
Não, essa é a parada. Porque não, ponto, no segundo acabou. Tempo, o Corinthians abriu 2-0 voando, dando aula de futebol. E aí o Corinthians precisava só segurar o resultado. Assim, não era um grande trabalho, até porque o Atlético Mineiro, apesar de ser muito organizado, não tem um poderio ofensivo invejável, não. O Ramiro era pra ser o comandante ali e não consegue jogar, é impressionante.
Atenção, se você for torcedor do Atlético Mineiro e estiver ouvindo esse podcast, desconsidere o hate do nosso editor Bruno Craveiro, porque ele odeia o Atlético Mineiro.
Odeia. Ele apontou que o Atlético ia ser rebaixado, mano. Na minha cara, mano.
Apontei. Não, olha, sobre isso aí, eu acho, de fato, que o Atlético Mineiro não vai mais ser rebaixado, né? De fato, agora... Eu já não acho mais.
Que grande achado.
Mas assim,
o que é que dois jogos não fazem, né?
Inclusive, o Bruno apostou no empate desse jogo Atlético Mineiro e Corinthians.
Apostei.
E apostou numa derrota do Atlético Mineiro no jogo passado. Você vê aí todo o hate.
É todo mundo, né, velho? Nem vem.
Não, mas nunca o cara falou uma coisa bem do Atlético Mineiro. Vai perder do Flamengo, vai empatar contra o Corinthians, não tem um ataque bom, vai ser rebaixado. Calma aí.
Mas não tem. Não. Manipulação de informação aqui. Olha, vou falar sobre o Atlético Mineiro aqui, ó. O Atlético Mineiro é um time muito bem organizado. E ele tem bons nomes do meio pra trás. Agora, do meio pra frente, ele não tem nomes assim, invejáveis pra caralho, não. Não tem, cara. Não tem Marrone, sim, Mariano, Savarino.
Falta um Matheus Gonçalves.
Falta o Matheus Gonçalves, é, de fato. Entendeu? Tipo assim, não são nomes que de fato chamam a atenção e que tecnicamente são muito superiores a um jogo, por exemplo. Mas que no comando do Sampaoli jogam pra caralho. Os caras nem precisam correr, porque o posicionamento é tão bem feito que os caras estão lá na hora.
É efeito Sampaoli, né, pai? Respeitar.
Nó tático.
Levou o Santos a vice-liderança, vice-campeonato, né? Da Série A ano passado. Fazendo meio pro Atlético Mineiro aí.
Fazendo. Então, 3x2 aí, merecido. Na verdade, tinha que ser até mais.
Puxar aqui a estatística aqui. O Atlético Mineiro chutou... Porra, eu não vou ter a estatística aqui, mas teve um momento do jogo que tava... teve um momento do jogo que tava 20x3 em chutes pro Atlético Mineiro.
Caralho.
Aqui, 13 chutes a gol do... 13 chutes a gol do Atlético, 5 chutes a gol do Corinthians.
Não, a gol, mas tipo, chutes no total tava tipo 20x3 em um momento
do... Não, chutes no total foram 25 contra 7.
Então vamos partir pra próxima, então. O Atlético Mineiro aí que tá começando bem demais, vai pegar o Ceará, deve garapar outros 3 pontos aí, e eu falo isso como torcedor do Ceará mesmo. Mas acontece, é a realidade. É, vamos falar do jogo do Bahia, então. O Bahia que, enfim, estreou no Campeonato Brasileiro. 1x0 tranquilo, num jogo meio bosta, com o gol do Rodriguinho.
É um jogo meio bosta que lembra todos os jogos de time comandado pelo Barroca, né?
Sim.
O time do Barroca não consegue fazer gol. Inclusive, fica aí a dica pro próximo adversário do Coritiba, que é o Flamengo. Então deixa a dica pra lá. É...
Eu aposto no Curitiba, não tô nem brincando, eu aposto no Curitiba. Ou então no 0x0.
Vai, vi um 0x0 aí.
Mas porque a parada do time do Barroca é que o cara, o Barroca, ele é um bom técnico defensivamente falando. Se o futebol fosse que nem futebol americano, que tem técnico pra defesa e pro ataque.
Ah, não, porra. Os times especiais,
o Barroca seria um técnico de defesa.
Critica o ataque do Atlético Mineiro e elogia o time do Curitiba, tu tá de brincadeira.
Não. Você tá distorcendo a minha informação aqui, ó. Isso aí é sacanagem. Não. O Barroca, até na época que ele jogava, que ele tava treinando o Botafogo, ele tinha sim um bom esquema defensivo. Agora, ele não sabe fazer gol, isso é um problema.
Eu peço desculpa ao ouvinte.
Mas aí eu quero dizer que o Coritiba vem mantendo a regularidade dele também, né? Perdeu de 1x0 na primeira rodada, perdeu de 1x0 na segunda rodada. Fica aí a previsão pra todo mundo na terceira rodada, 1x0 pro Flamengo. Pode apostar o bet, que é cravada.
Eu peço desculpa ao ouvinte por estar tendo que ouvir esses comentários aqui do nosso colega.
Você acha que... olha os jogos que o nosso querido Curitiba está enfrentando aí. Olha, o Internacional jogou hoje contra o Santos. Amassou o Santos. E o Curitiba segurou o Internacional pra caralho. Levou um gol suadíssimo. Então assim, eu não acho que o Curitiba seja uma potência do jogo brasileiro, não. Mas que ele tem uma defesa bem organizada, ele tem.
Eu peço desculpa ao Luiz.
Porra, Saulinho, vai ficar pedindo desculpa pra tu, pô. Pede logo desculpa por ser homem, caralho.
Eu ia falar isso. Pede desculpa por gravar esse podcast, seu merda.
Eu peço desculpa ao desserviço que o Bruno Craveiro está fazendo hoje. Eu quero só ver a análise do próximo jogo.
E o que eu posso falar do jogo do Bahia é... Roger Machado tem que rever os seus conceitos de futebol rapidamente, porque senão ele vai tomar no cu. Eu que sou um assíduo acompanhante do canal do Barbaço, também posso dizer isso, porque a torcida a torcida baiana está putíssima com o Roger Machado, até porque com razão o time realmente não tem vida em campo, em campeonato de mata-mata e pontos corridos também, joga sem vontade, sem tesão, não tem vontade de ganhar e acaba a tática. Só tem tática e sem futebol, sem vontade de ganhar, não adianta de nada.
A questão do tesão aí é facilmente corrigida, né? Mas o resto é meio complicado.
Vai lá corrigir pra ele, então.
Pois é, o Nietzsche. Nietzsche? Não, Freud, pô. Freud que fala do tesão.
Freud.
Da libido. Já que eu assisti o jogo, só esses dois jogos, eu posso dizer com certeza que esse jogo do Flamengo foi excelente, muito bom, porque o time conseguiu perder. do Atlético Goianiense de 3-0, mas não só, cara. Não conseguiu fazer gol no Denis, o cara que bate em mulher. Não fez gol no goleiro Denis. Aí é...
Peraí, existe isso?
É Jean. Eu só queria pedir desculpa de novo.
É Jean, verdade. Denis é outro, foi mal.
Eu queria pedir desculpa ao
Aí é mesmo, velho. Tem essa parada mesmo. Caralho, tinha esquecido disso, é mesmo. Porra, tem que se fuder o Atlético Goianiense. Desculpa,
o Flamengo que conseguiu levar gol de Yuri. Que jogou no Ceará, eu não lembro se vocês lembram aí.
Mentira!
Cara, é esse Yuri mesmo?
É esse Yuri. Que cara ruim. A não ser que ele tenha melhorado
esse cara muito. É o Fodinho? Não, pera, é o Fodinho não, né?
Não. Esse aí é o Yuri.
Não.
O Yuri é outro.
É o Yuri.
Que é da mesma época, eu acho. Mas ele era reserva do Ceará na Série B, velho.
Tô ligado.
Triste. Tem o Chico também. Horrível. Pelo menos tem o Gilvan, que é o zagueiro titular. Um abraço ao Gilvan.
É isso, tu fala do Chico.
Um abraço ao Gilvan, que é um grande zagueiro aí.
Gilvan é bom zagueiro.
Mas...
Não, mas peraí. Gilvan conseguiu... é campeão do Nordeste, inclusive.
É. Sim. Um abraço ao Gilvan, então. O Gilvan é bom. Mas o Flamengo conseguiu um feito incrível. Né? E aí a gente sabe por que o Domenech Torrent era o auxiliar técnico do Guardiola e não técnico, né?
Que é isso,
mas eu cantei essa
bola.
O cara
me bota o Vitinho
de titular. Eu cantei essa bola no guia.
O cara me bota o Vitinho de titular. Vitinho de titular e tira o Arrascaeta, é putaria.
É por conta do esquema tático, cara, pra anular o jogo do Atlético Goianiense.
É mais aquele negócio, mano. Ele deu nó tático, só que foi no próprio time.
O cara se deu nó tático.
Ele deu um nó cego tático.
Sim, aí...
deu um nó
e
cego.
A impressão que eu tive vendo o jogo ontem, eu vi uma parte do jogo, é que o Gabigordo substituiu o Gabigol e começou a jogar pelo Flamengo.
O bicho tá meio fora de forma, sabe?
Tá, tá fora de
forma. Eu até me identifiquei, cara.
Tá
foi
fora
legal,
de forma. Gabigol. É a inclusão do ser humano normal no jogo de futebol que o Gabigol tá proporcionando aí pra gente, né?
Caralho.
O Torrent aí que já era auxiliar técnico do Guardiola no Bayern de Munique e aí ele usou todo o seu aprendizado pra botar o Rafinha no banco.
Isso.
Rafinha foi pro banco e puto
e não voltou mais,
puto,
foi embora,
saiu pro Olympiacos no...
Falando em Rafinha, o Rafinha que acaba de ser vendido pro Olympiacos.
Vendido não, ele foi dado porque eles eram de graça.
Então ele foi dado ao Olympiacos, né? Vai ganhar muito mais dinheiro lá.
Sim.
O Rafinha é Rafinha, lateral, você conhece.
Do Flamengo?
Do Flamengo.
Sim, acabou de ser vendido, cara.
Você caralho, vendido, como gente, assim pô? Ele jogou? Ah, caralho.
Ele recebeu uma oferta do Olympiacos, mano. Aí tem uma cláusula no contrato dele que se ele receber proposta europeia, ele vai embora, de graça.
É.
Caralho, que loucura da porra, macho.
E o Flamengo caralho, que não seja... tem lateral direito reserva. É João Lucas aí. Que eu nunca ouvi falar nesse cara.
É o João Lucas do Ceará, é.
Não.
É.
É um que é isso.
Não, mas deixa eu chamar a atenção aqui pra uma coisa. O Gustavo Ferrarez, né, o grande artilheiro aqui, que fez um golaço da porra.
Foi.
Do Atlético Goianiense, ele deu uma entrevista e falou a seguinte coisa. Quando eu entrei no jogo, eu percebi que o Flamengo tava meio lento. Aí eu queria chamar a atenção pra escalação do Flamengo, que é 100% titular. Tipo, é o 100% do poderio que o Flamengo tem. É isso aqui que tá jogando.
Sim.
E aí, cara, pro cara falar que o time tá meio lento, isso vindo do Atlético Goianiense, que é um time que parou durante a pandemia, assim, e não joga faz séculos, porque o Campeonato Goiano parou. Então, assim,
não, e aí eu te falo, e aí é que eu falo, a torcida do Flamengo falava, não, o Flamengo é maior que o Jesus, tá aí. O Jesus era o que comandava esse time, o Jesus era o que fazia esse time
caralho,
fazer alguma coisa.
Flamengo é maior que Jesus, é sacanagem.
Falar que Flamengo é maior que Jesus.
Aí foi meio foda.
Como é,
Flamengo é maior que Jesus, foda-se.
Não,
velho, mas... do Flamengo.
Enfim, o ateísmo, né?
O ateísmo agora é que vai querer, agora é que é Jesus de volta, né?
A torcida do Flamengo que disse que o Flamengo era maior que Jesus, a gente é sempre bom lembrar que a última pessoa que falou isso foi o John Lennon, que disse que os Beatles já eram mais conhecidos que Jesus e o fã matou ele. Aí, meus amigos, cabe a responsabilidade.
O comandante do Titanic disse que nem Deus derrubava o...
Você vê, agora tem um histórico de ficar desafiando, né? Porra, deixa a entidade quieta, velho. Vai jogar teu futebol aí, velho.
E ele desafiou Deus com D minúsculo ainda.
Sim. E digo mais. Eu queria abrir aspas aqui para Felipe Luiz. No ano passado. Abre aspas. Ele não tem lugar no time. O Neymar hoje teria que lutar muito para um lugar aqui no Flamengo. Fecha aspas.
Bota aí a sessão Praça é Nossa, né?
É o momento Fox Sports do Felipe Luiz.
Momento Fox Sports Felipe Luiz, né? É não, é o Pedro que tira o lugar do Neymar, cara.
Quem é Pedro? Quem desgraça é Pedro?
Que era do Fluminense.
O Queixada, né, velho? Verdade.
Aquele super-herói do time Tânia, dos Padrinhos Mágicos.
É o Queixo Rubro. O Queixo Rubro Negro, né?
Agora vamos para o próximo jogo.
Vamos para o próximo jogo.
Caralho, o Lampard sai do Flamengo.
Pera. Não, calma. O Queixo Rubro Negro é um super-herói negro ou é um super-herói flamenguista?
É um ponto.
Fica aí o questionamento.
Não, porque o Queixo Rubro é vermelho com o queixo preto e com amarelo. Agora ele tinha o queixo cinza.
É o quê,
que era preto.
É o quê, mano? Eu peço desculpas ao ouvinte.
Deixa pra lá. Eu queria pedir autorização dos ouvintes e dos podcasts pra pular o jogo do Ceará.
Não. Tem que ser falado aqui que o Ceará tem o artilheiro do Campeonato Brasileiro.
Verdade.
Prometeu e tá cumprindo, viu?
Atenção.
São quatro jogos, quatro gols.
Ei, eu tenho uma frase aqui pro Kleber, né? Porque pra gringa era mais caro. Eu juro que eu tô tentando fazer o negócio lá, mas não consegui não.
Pra gringa mais caro!
Eu peço disso.
Pra gringa mais caro! É hack, check.
O Kleber que agora tá com a multa em 30 milhões de reais. Pra quem for do Brasil.
Caralho.
E 20 tá milhões certo. De euros pra quem é de fora.
Boa.
Tá certo.
O time do Ceará que morreu.
O time do Ceará que jogou um primeiro tempo belíssimo. E aí ele esqueceu de voltar pro segundo tempo. Teve esse pequeno problema ali no intervalo.
Não,
né?
Jogou
momento
tão,
Tigres.
Tão bem assim não. Viu? Não foi tão belo assim não. Agora...
Não, jogou sim, mas pô.
Foi arrumadinho.
Foi bem, cara. Em comparação ao que fez com o Sport. Agora sim, já puxando a sardinha do que aconteceu no jogo do Sport, temos aqui que falar do nosso queridíssimo Wilton Pereira Sampaio, né? Foi ele que apitou, não foi não?
Não, foi Caio Max.
Caio Max, total. É porque eu já critiquei tanto o Wilton Pereira Sampaio que tá, né, eu fico na cabeça. Mas o nosso queridíssimo árbitro aí.
Queridíssima porra.
Queria mandar o meu vai tomar no cu, velho.
Queridíssimo vai torcida gremista, viu?
Vai. Ai, tu, o outro, vai tomar teu cu também. Vai tomar no cu pra arbitragem brasileira. Eu já falei pros meus colegas aqui, quando eu estava puto e continuo puto, que o Ceará nunca vai ser nada nessa vida, porque a arbitragem nunca vai deixar. Essa é a realidade.
Eu fiquei com essa frase na cabeça, mano. Eu tava ontem no meio da minha caganeira.
Mas é de praxe.
Mal. Mas eu tava me tremendo assim, mano. Eu caguei tanto que eu tava me tremendo e veio a frase do Bruno na minha cabeça. O Ceará nunca vai ser nada no futebol brasileiro porque a arbitragem não deixa. Chegou a me tremer mais ainda, meu Deus.
É de praxe, né? De 94 aconteceu um roubo do Ceará contra o Grêmio.
E yes. Novamente, 2020. Sempre contra o Grêmio.
Se o árbitro tivesse roubado pro Ceará, eu ia dizer que era reparação histórica.
É justo. Eu queria fazer um apelo à arbitragem nacional aí. Por favor, não prejudique um time contra o Atlético Mineiro, porque já vai perder. Não queremos.
Não. Ou então prejudica tudo nesse jogo. Pera assim, joga todo o prejudicial do campeonato só nesse jogo.
É, justo.
Pode ser também.
Verdade.
Porque, macho, não tem condição, mano. Já é o segundo jogo que o Ceará é altamente prejudicado, assim.
Assaltado.
E assim, não é nem erro. Não é erro, não, cara. É prejudicial mesmo, assim. São faltas não marcadas.
Uma coisa tem que ser dita aí.
Absurdo.
Eu peço perdão ao ouvinte por mim, que sempre critica o Fernando Praz, jogou muito ontem.
Ei, jogou.
Jogou
e bola. Temos um centroavante, né?
Temos centroavante.
Finalmente. Essa é uma bola cantada já, né?
Abemos centroavante.
E não só temos um centroavante, como eu queria cantar uma bolinha aqui, que temos um bom zagueiro ali, viu? O Gabriel Lacerda entrou bem, cara.
Decente. Não, pronto. Eu queria trazer isso aqui porque Isso foi levantado nos comentários. Isso foi comentado no, nos comentários do Ceará hoje, no Instagram. Que o que vocês acham? Teria o nosso novo zagueiro aí vacilado no, no lance do gol? Porque ele tava marcando o cara que fez o gol, o Tassiano. Assim, ele realmente poderia ter, ter se antecipado à jogada e ter roubado a bola à frente. Mas é o primeiro jogo do cara como titular contra o Grêmio. Descobriu que ia jogar assim, faltando 15 minutos para começar o jogo. Entrou assumindo essa bucha, jogou bem. Teve duas, três falhas, aí uma que comprometeu, vou matar o moleque. Também não, mas não, eu acho que ele comprometeu.
É, agora joga então, eu concordo contigo aí.
Deixa eu levantar uma bola aqui. Eu acho que marcar o Tassiano é uma perda de tempo, né? Porque realmente é um, o Tassiano teve três oportunidades de fazer o gol e quebrou o telhado da minha casa perto do caçalão. É impressionante como esse rapaz é ruim.
E fez gol,
então,
né,
assim, pô? Ele ter feito o gol...
Fez a festa da comunidade ali.
Foi, não. Fez a festa da comunidade. As areninhas cheias de bola agora. Com
cheio
o
de bola agora. Lá.
É, porque assim, se esse rapaz estava predestinado a fazer esse gol, ele ia fazer um gol de qualquer jeito. Então não vai ser o Gabriel Lazaro que impedir, velho. Esse cabo, esse Tassiano é muito ruim, velho. Puta que pariu. Então assim, eu acho que o Gabriel Lazaro não teve muita culpa não, na real. Era um lance que ficou difícil e depois que passou do primeiro pau ali, já não tinha muito o que fazer.
Tassiano que parece um bombeiro gay. Careca aí,
Um Gogo Boy.
Agora, eu tenho que elogiar aqui o lateral esquerdo, o Alisson. Jogou bem, ele vinha jogando mal quando entrava, mas ontem ele jogou bem.
Jogou bem, na final do Nordeste, né? Ele também jogou bem, eu gostei dele. Agora ele precisa dar uma melhoradinha, ele precisa dar uma...
E aí fazer o apelo pro Guardiola parar de escalar o Matheus Gonçalves como titular, porque ele joga bem quando ele entra e quando tá todo mundo morto, véio, já.
Eu não sei como é que ele ainda não percebeu isso, bicho. É uma coisa tão...
Não, mas ele jogou bem jogo passado, ele jogou
não,
bem.
Não, mas ele entra bem no segundo tempo, cara. Ele é jogador de segundo tempo.
É, velho. Ele é um bom jogador de segundo tempo.
Total. Não dá pra colocar então, assim... ele no começo do jogo. Não é. Ele não, todo mundo ali tá descansado. E a qualidade dele é exatamente a velocidade.
É,
ele
só
tem que
essa
pegar a galera descansar.
Exatamente. Né? E por último, eu queria fazer um último apelo, que é pro Robson de Castro trazer a maior contratação do Ceará, né? Que é o Dr. Henrique Bastos. Né? Doutor,
de volta.
De volta para a equipe médica do Ceará. Porque tá foda, amigo. A galera se quebra e, assim, pelo menos antes a gente sabia, daqui a uns tempos ele volta. Agora ninguém sabe, a galera se perde. O Bachola se quebrou e entrou num buraco negro.
Caralho, o Bachola ainda existe, né, viado?
A gente não sabia, a gente era iludido. Porque era um mês e adiava, e adiava, e adiava. Agora não tem nem previsão.
É, ele entrou num buraco negro aí, né, já fazendo um mechão pra página do Júnior, que fez uma live sobre
que
buraco
é
negro.
Isso, que
boa.
É isso.
Não, mas ó, vamos falar do Fluminense Palmeiras aqui agora. Primeiro eu queria ressaltar que o Luiz Adriano tá voando, meu amigo. Caralho! Eu vi esse homem jogando no Milan e eu falei, como esse cara conseguiu se tornar jogador? E agora realmente tô vendo por quê.
Não, mas o cara jogava bem, pô. Não no Milan, mas antes do Milan ele jogava bem. E no Palmeiras ele está reencontrando seu futebol. E foi um resultado que eu diria até que foi... Não foi ruim pro Fluminense, não, pô. Empatezinho em casa contra o Palmeiras.
É um ótimo ponto
aí a se comemorar.
Foi um gol do Evanilson, que é outro jogador que tá se destacando no elenco do Fluminense. Que é um elenco, assim, que vamos dizer, falta bastante. Falta. Né? Principalmente a questão da velocidade mesmo, né? Com um time que tem Ganso e Nenê, falta velocidade. O Evanilson tem feito boas partidas aí.
E falta...
É dado a mobilidade que o
time
do Fluminense precisa.
Falta a questão da qualidade também.
Da qualidade, né?
É. Falta... Da noção também. Da noção às vezes falta.
Falta muita coisa. E é um dos sérios candidatos ao rebaixamento.
É você que tá se comprometendo com isso aí. Eu não tenho nada a ver.
Eu tô me comprometendo.
Eu
mas
concordo com o Sal. Eu me comprometeria também.
Eu... É... Dos times cariocas, eu acho o mais fraco.
Mais fraco que o Flamengo, cara.
Vamos afinal, o Fluminense tem quantos pontos? Olha a tabela aí. Um.
Fluminense tem um ponto.
Refutado ao vivo, né? Você foi refutado. Admita.
Tá,
e o Palmeiras...
Mas ele tá melhor do que o Flamengo, porra.
Tá voando aí. O Palmeiras que estreou no Campeonato Brasileiro, né? Com um time bem reserva também, tão reserva que o Ramírez foi titular. Titular não, perdão, ele entrou no segundo tempo. Né, caralho, velho, quando o Palmeiras foi comemorar o título paulista e eu vi o Ramírez, veio um flashback na minha cabeça. Falei, caralho, o Ramírez joga bola, né, velho? Caralho,
Palmeiras. Sim,
quantos, sim. Há quantos anos eu não ouço esse nome?
Sim, e eu queria atentar ao... aquele... Não, porra, é volante.
Que fez
cara.
Aquele gol no Barcelona.
Ele mesmo.
Foi ele mesmo.
E por que ele não joga no Palmeiras? Ele é bom pra caralho, porra.
É porque é velho, né?
Véi, isso aí chama velho.
Na idade mesmo. Mas ele não é tão velho assim, não. Ele tem 33 anos, porra. O Sobs é mais velho.
Caralho, ele tem 33? É. Então não é velho, não, véi.
A idade de
Cristo. E olha que eu torço pro Ceará, né?
Sim. Uma idade boa pra jogar no Ceará. Idade boa pra jogar no Ceará. E eu queria chamar a atenção aí do Gabriel Menino, que tem apenas 19 anos. Mas quando esse cara estiver se aposentando, como é que vai ficar aí o nome dele?
Gabriel
vai
adulto.
Vai ser Gabriel,
Gabriel adulto.
Porque não é apelido, é nome mesmo. O sobrenome dele é Menino. E aí como é que fica
não,
o
mas aí o
menino,
o
menino
nome do Neymar não é Menino Ney?
É.
Não tá registrado lá Menino Ney?
Tá registrado.
Ele é adulto Ney, cara.
E aí quando ele crescer, vai ser o adulto Menino?
Não, mas...
fica aí a indagação.
Comentários técnicos.
Vai ser a oficialização do seu menino.
Enfim, é hipocrisia.
Enfim, é hipocrisia. Mas é isso. Foi um jogo bem de comadre mesmo. O Palmeiras com um time bem em reserva. Com o Jailson, com o Rony, Zé Rafael Veiga. Então, assim, um time bem meio mistão mesmo.
O Rony, que nada mais é que o Matheus Gonçalves com um pouco mais de gripe.
Mas, pois é. Então, um resultado decente aí pros dois. Um empate de comadre aí, nada mais que isso. E aí, vindo pro dia de quinta-feira, vamos falar de São Paulo e Fortaleza. Fica aí a questão, quem foi que copiou o escudo de quem?
O Ferroviário influenciou os dois.
É, eu também
um
acho.
Um joguinho mais feito que bater em mãe, viu?
É, justo. E mais feio, na verdade, não só que bater em mão, como o penteado do Daniel Alves.
Horrível também.
Aham, sim.
Né, o jogo tava tão bom que eu tava assistindo no Premiere, e aí, jogo assim, bem bosta mesmo, e aí aparece gigante na tela. Assunto do dia, penteado do Daniel Alves. Virou Fox Sports, né, a transição.
Momento Fox Sports, né,
Momento Fox Sports, total. Não, mas foi um jogo ruim, mas o importante é que o São Paulo ganhou, né?
Sim. Ganhou, não ganhou com autoridade, como, né, já se mostrou.
Ah, mas você querer que o time do Fernando Diniz ganhe com autoridade, você tá querendo muito.
É verdade.
Inclusive,
fica
a crise pro São Paulo, que teve apenas 52% de posse de bola. E aí, o que é mais importante, a posse de bola ou a vitória?
A vitória, é claro. É verdade. É a posse de bola pro Diniz.
É a posse de bola, né? Claro. Né, um time que vai receber o Fortaleza em casa e joga num 4-5-1 merece um tapa. Merecia levar até um gol aí. Agora, como o Tonão já tinha levantado essa bola no cast passado, né, o Rogério Ceni deu aquela entregada básica, né, já de praxe.
É óbvio.
Verdade.
Falou. Claro, pô, o cara é ídolo lá no São Paulo, tem que entregar pro time.
Vamos falar aqui, então, do jogo do Internacional, Inter 2, Santos 0. É o Internacional que, assim, sim, é um time decente, é um time que vai brigar em cima, mas também pegou dois adversários fracos, né?
Sim, eu quero atentar aqui a quantidade de chutes do Internacional comparado ao do Santos no jogo. Foram 25 chutes do Internacional, apenas 6 do Santos. E chutes a gol, foram 7 chutes a gol, ou seja, dos 25 chutes que o Internacional fez, só acertou 7. E o Santos, dos 6 que chutou, acertou só 1. Um jogo
médio. Grande atuação.
O Inter que pegou dois adversários fracos, mas nas próximas duas rodadas tem dois grandes nomes aí. Fluminense e Atlético Goianiense.
Atlético Goianiense sim, na real. Na real, Atlético Goianiense, se jogar a bola que jogou do Flamengo, real vai ser complicado mesmo. Né? Então aí fica já o nosso que a gente já vem falando faz o tempo, né, Saulo? O Kudê.
Sim.
Certo.
O Kudê deu certo demais, pô.
Certo, eu agradeço demais. Muito a esse jogo do Internacional que salvou meu cartola. Eu agora sou o líder da nossa liga aí, não?
Vai tomar no cu.
Do Crise no Cartola. Primeira vez que participo do Cartola e.
Crise!
Bom, estamos aí, né?
Sim, então, inclusive, fica aqui o anúncio, né? Estamos lá no Cartola, Crise Sporting Liga. nome meio bosta, né? Devia ter pensado no Corra Melhor. Mas tá lá. Você pode
aí. Mas aí é pra combinar com o conteúdo desse podcast.
Que é duvidoso, com certeza. É o único Instagram com mais postagens do que seguidores, é isso?
Sim, mas o Inter jogou muito bem aí, 2x0, uma vitória sólida. Mais uma vez não levou gol, né? Mostra que a zaga é muito boa também aí. E se mostra aí um grande candidato à briga pelo título.
Sim, o Bruno Fux, eu queria destacar a atuação do Bruno Fux, que mais uma vez é um bom zagueiro, é um sempre consistente. É bom de escalar no Cartola, que ele não faz muita falta. Rouba umas bolinhas aqui e ali.
Sim.
Que ele não faz muita falta é duplo sentido, né?
É verdade.
É, não faz muitas infrações jogais.
Ah, com certeza.
É, o Saravia jogou bem, puxando bem pela lateral ali. O Rodrigo Lindoso fez um bom papel segurando. Não que tivesse muito o que segurar, na real, porque o Santos é realmente muito pouco efetivo. Né? Acabou a magia do Pituca. Também o Santos era um time que se baseava no jogo do Diego Pituca, aí é foda.
Correto.
Então, Internacional, vitória sólida. Fica a expectativa que ele ganhe do Fluminense na próxima rodada.
Sim, por favor.
Deve aí assumir a ponta junto com o Atlético Paranaense e o Mineiro. Possivelmente. E na última partida, o Goianiense, eu não sei, né? Por que não? Mesmo que ele ganhe, ele vai a 6 pontos só.
Ele vai jogar em casa contra o Sport, pô.
Mas ele vai a 6 pontos, Saulo. Ele só jogou um jogo.
É verdade. Mas, ele já tá em quinto.
Já tá.
O Atlético só tem um jogo? Poxa, pensei que tinha dois.
Né? O Atlético só tem um jogo porque ele não jogou a primeira rodada por conta que ele ia jogar contra o Corinthians e o Corinthians estava disputando a final do Paulistão. Né? É engraçado, né? É, o Ceará e o Fortaleza vão aí jogar a final do Cearense ano que vem, quase. E o Campeonato Paulista parou o brasileiro.
Não, mas é porque a final do Cearense ainda faltam dois jogos. Eles só adiaram os campeonatos que faltava só um jogo pra terminar. Por exemplo, o Gaúcho também, ainda faltam os dois jogos, ainda
informação.
Vai...
Informação.
Justo, entendi o que dizer. Estamos aí no aguardo pro clássico das agressões, né?
Ah, mas às vezes uma agressãozinha no futebol é interessante, né?
É claro.
É importante. Eu fiquei triste que depois do jogo do Ceará não teve nem briga nem nada, pô.
É,
assisti um jogo de graça.
Eu tô sentindo falta do Leandro Carvalho ser expulso por bater em alguém.
Desgraça.
Justo. Né? No domingo aí ele já vai encontrar com quem do Atlético Mineiro tem pra brigar? Casares, ó. Casares é bom pro Atlético.
Tem o próprio brigar. Sampaoli.
Puta que pariu. Porra, aí sim.
Porra!
Aí
sim, é briga boa, viu?
Aí é uma briga boa. Dois anãozinhos brigando.
Parece dois cachorros.
Essa é uma briga de galo.
Dois cachorros.
O Sampaoli parece um cachorro enjaulado, velho. Um pinche, ele parece um pinche.
Ei, bora pro último jogo, por favor.
Vamos falar do último jogo então aqui, que acabou agora há pouco. O Vasco contra o Sport, né? A prova que a equipe do Sport realmente é muito fraca é que o Vasco ganhou, né?
Sim.
Com
sim,
tranquilidade
sim. E muita.
E tranquilo, viu? É, que o que... Rapaz, eu não sei, não. Eu não quero nem falar, mas que minha análise é a seguinte. No meio da semana agora aí... Meio da semana não, semana agora que passou, teve o lançamento da camisa do Vasco com a capa, com a esperança de que, com a capa, o Vasco revivesse os seus grandes momentos da década de 90. Aí, meu Deus do céu. Aí já começa a ilusão do torcedor vascaíno. Não, o Vasco essa vez escapa. Né?
Escapa.
Daí eu, tá com a capa.
O Vasco é lindo.
Escapa.
O Vasco é lindo. É. Mas você só quer ter isso? Você só quer isso?
Não, eu quero ser pai também.
Pra mim, o Vasco é o segundo time mais forte do Rio de Janeiro nesse campeonato e vai terminar em décimo lugar o campeonato. Décimo.
Não, atenção. Caralho. O Vasco é o único time do Campeonato Brasileiro. O Vasco é o único carioca do Campeonato Brasileiro que ganhou.
Verdade. Ainda tem isso.
Sim. Podem printar aqui, viu, minha fala?
Printar não, né?
Sim. Pode
printar. Pode printar. Argumento todo mundo printando, né? A tela do Spotify. Maravilhoso.
Printando.
Mas aí pra falar desse
print
jogo,
meu print.
Foi um jogo realmente bem tranquilo. É, o Sport não apresentou muito perigo. É, e há poucas vezes que chegou, o Fernando Miguel tava muito bem posicionado. Então, grande, poderoso ataque da equipe do Sport Recife não demonstrou muito perigo. Gastou todos os gols que tinha pra fazer contra o Ceará.
Claro.
É, obrigado óbvio. Aí... É o Daniel Paulista por
Ceará
isso.
O Ceará tem essa proeza, pô, de sempre reviver os mortos.
É solidário, né? O Ceará, solidário. Né? O time da popularidade. É um time solidário, né? Que povo, tá sempre, cara, pra ajudar. Sim. Podia ser só, né? Só do povo nosso, né? Mas é do povo de todo o Brasil aí pra ajudar.
Vou tentar também aqui as estatísticas rapidinho, que dos 13 chutes que o Sport deu ao gol, assim, né? Os 13 chutes que o Sport deu no jogo, um foi no gol. Uma bela pontaria desse.
Caralho. E por acidente, né? Esse o cara tava
Sport
mirando no escanteio.
Já se preparando pra cair.
Exato.
É, mas vamos lembrar que o Sport tá na frente do Ceará ainda, né? Porque.
Pô. É.
Calma.
Eu queria.
Porque ela é à frente do Bragantino.
Eu queria também ressaltar o nome de Iago Maidana, da equipe do Sport, que toda vida que eu ouço o nome dele é porque ele tá falhando em alguma coisa. É impressionante. Falha o Maidana! Erra o bote, Maidana! Fura o Maidana!
Não, mas
impressionante.
Eu queria tentar,
ele
jogou bem,
tentar rapidinho aqui que o. Tem o resumo da partida, né? Tem os vídeos do resumo da partida. O resumo da partida aqui tem 35 segundos, mano. Que porra de resumo é esse? Tem nada no jogo.
Não, é um sinopse.
35 complicado. Segundos na porra do...
Eu queria dizer...
Uma rapidinha.
Que a... O atual...
Que é isso?
Atualmente...
Que é isso?
Queria encerrar aqui dizendo... Atualmente, o Atlético Paranaense é o líder do campeonato e o Flamengo é o lanterna.
Justo.
Supercopa do Brasil, hein?
Perfeito. Tá tudo equilibrado como deveria ser. Tudo perfeito.
É, você disse o velho da van, né?
O velho da van.
O velho da van comemora.
O velho da van comemora.
Total.
É isso aí. Então o Vascão ganhou. Jogo teoricamente até um pouco fácil pro Vasco, mas é um time que tá pretendendo disputar o rebaixamento aí. Foi um jogo de 6 pontos, então todo ponto conta.
Exatamente.
Com certeza.
Exatamente.
Então, os podcasts aqui presentes têm algo mais a acrescentar?
Não, eu queria só pedir aí dar meu agradecimento ao ouvinte que escutou até aqui.
Obrigado!
Queria pedir desculpa ao ouvinte, né?
Que eu vi.
Não.
Teve que ouvir o Saulo aí pedir desculpa para tudo.
Exatamente.
É isso. Então é isso. Cris acabou. Crise da segunda rodada fica por aqui. Muito obrigado a você que ouviu. Se você está ouvindo no Apple Podcasts, por favor, dê as 5 estrelinhas aí, que como se fosse um Uber, nos recomendar, aumentar a nossa nota. Se você está no Spotify, nos siga e nos recomende por aí se você gostou do nosso trabalho. Então, Crise_Cast no Instagram, lá o único Instagram do mundo que tem mais postagem que seguidores. E é isso aí. Até semana que vem.
Provavelmente esses podcasts muito tristes que o Ceará vai tomar uma doidinha do Atlético Mineiro.
Peraí, rapidão. Vamos apostar aqui só no jogo do Ceará, rapidão, vamos.
Vai, Rocha.
Acho, eu dou 3-0.
Pra quem?
Ai, peraí, mano, nós temos Kleber. Vai ser 3-0.
Não, eu acho que o Kleber vai ser poupado, sabia? Eu tô falando sério.
O Kleber o quê?
Eu acho que ele vai ser poupado, pode porque ser. Eles descobriram que o Kleber... Depois eu falo isso aí, porque senão, foda-se, não vai ficar no podcast mais.
Não. Vai, Saulo. Dá o teu palpite. 3-0 Atlético Goianiense. Atlético Mineiro.
3-0 Atlético Mineiro.
E tu, Júnior?
Macho. Ai, caralho. Eu vou. Eu vou. Ah, macho, que difícil, mano. Vou 2-0, vai. 2-0.
Pra quem?
Pra Atlético.
Pô.
Tu ou não?
Cara, 2-0 também. Eu queria um golzinho do Kleber, então vai ser 3-0 com um gol contra do Kleber.
Eu vou dizer 1-0 Ceará, gol do Luiz Otávio. Acabou o podcast. Um abraço.
Justíssimo.
Um abraço. Tem um lugar diferente lá depois da saideira. Eu queria pedir desculpa aí por esse palpite do Bruno aí. Lá depois da saideira, tem homem que vira magra. Eu peço desculpa ao ouvinte. Eu peço desculpas ao ouvinte.
Desculpa ao ouvinte.
Eu peço desculpa ao desserviço.
Desculpa ao jogador da Quatro Goianiense pelo Diego Alves.
Eu peço desculpa ao ouvinte.
Parei.
Perdão ao ouvinte. Perdão ao ouvinte.
Eu peço desculpa.
Eu peço desculpa ao ouvinte por estar tendo que ouvir esses comentários aqui do nosso colega aqui.
Desculpa
ao ouvinte. Perdão ao ouvinte.
Eu peço perdão aí a toda.
Eu peço desculpa ao ouvinte.
Eu peço perdão.
Peço desculpas ao ouvinte.
Ei, macho. Esse cabelo aqui do Dani Alves não parece depilação de...
Meu Deus!
Eu peço desculpa ao ouvinte.
Ah, não, mas se ele tivesse falado com um termo um pouquinho diferente, dava pra ter deixado, mas assim, na
não,
cara...
Não, macho, parece um contorno, mano. Parece um contorno. Sem putaria nenhuma, mano.
Mas fala assim, ó. Não parece caralho, o contorno das regiões pélvicas femininas?
Puta que eu pariu,
peço
mano.
Peço desculpas ao ouvinte.
Desculpa, gente. Puta... Mas que parece, parece.
Parece, velho. Parece, velho. Ô, velho. Ô... Ai, meu Deus do céu. A gente vê a cabeça de c***, né? Mas aí é outras coisas.
Eu peço desculpa ao ouvinte.
Acabou, São Paulo.
Acabou, São Paulo.